E no assunto da política de hoje, vamos começar com a seguinte pergunta. E até você pode mandar essa resposta, meu caro ouvinte, pode participar. Você tatuaria numa parte do seu corpo o rosto de alguém? De quem? Talvez de uma filha, de um filho, de uma pessoa amada, da mãe do pai. Mas o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, tatuou o rosto do agora ex-senador do Paraná, Álvaro Dias. Meu caro Thiago Valenciano, você faria uma tatuagem de alguém, de quem? Explica isso pra gente. Olá, Thiago.
Eu diria o próprio Álvaro, né? Que barbaridade essa história toda aí, viu? O Gilson, ouvinte da CBN, a gente viu aí essa história do Cajuru tatuando nas suas costas a foto do Álvaro Dias, né? Um vídeo aí que viralizou nas redes sociais. Mas é bom lembrar que essa promessa do Cajuru é uma promessa já meio antiga, já, né? Desde que o Álvaro começou a fazer a sequência de discursos de despedida do Senado, ainda em dezembro de 2022, o Cajuru pediu a palavra e disse o seguinte: meu gabinete vai se chamar Álvaro Dias, eu vou fazer uma tatuagem em homenagem ao senhor. E aí ninguém levou muito a sério, porque o que o Cajuru fala, as pessoas não escrevem tanto, né? O Cajuru, que é jornalista esportivo, principalmente ali no finalzinho da década de 90, teve muito destaque, né, da Bandeirantes, tinha programa diário e tudo mais, até que ele acabou saindo da emissora, foi se dedicar à política e se tornou senador, né? Fez algumas palestras e tudo mais, e agora se tornou senador. E aí o Cajuru fez a tatuagem numa espécie de homenagem à história política do Álvaro Dias. O vídeo, assim, ele chega a ser hilário ao mesmo tempo, porque você vê a reação da Débora, que é a esposa do Álvaro, vendo a tatuagem, assim, você fala, caramba, que coisa maluca. Até o próprio Álvaro fica meio sem reação. E ele disse, nas palavras dele, que foi a maior homenagem que ele recebeu de um amigo, a maior prova de amizade ao longo da história dele. E a história, ela ganhou esses traços cômicos aí, e ao mesmo tempo também sério, né? Porque vamos pegar agora o lado do Cajuru, né? Vamos tentar entender um pouquinho o lado do Cajuru, porque ele, a bancada do Podemos, pelo menos eu assisti os discursos de despedida do Álvaro lá no finalzinho de 2022, e a bancada do Podemos considera o Álvaro ali como um baluarte do Senado, né? Como alguém que tem uma história dentro da casa, alguém que é muito respeitado. Vale destacar, Gilson e ouvinte da CBN, que a gente está num momento de transição do Senado. O Senado, desde as eleições de 2018, vem passando por um processo de renovação muito grande, talvez jamais visto na história política brasileira, no sentido de renovar quadros, de trazer novas pessoas e também reduzir bastante a faixa etária do Senado. O Senado, que é a casa da experiência legislativa, da maturidade, do debate político mais aprimorado, de alguém que já passou por alguns estágios da política, e você considera assim, o Senado como se fosse o fim, né? O fim da carreira política ou a coração de uma carreira política consagrada. Lá nós já tivemos ex-presidentes como o José Sarney, já tivemos o Itamar Franco, temos agora o Fernando Collor de Mello, que já está há algum tempo por lá. A ex-presidente Dilma tentou ser senadora e não conseguiu. Então a gente tem uma história política no Senado bem impactante, bem consistente. E agora com essa reformulação do Senado, prova que os brasileiros estão querendo dar uma oxigenada na Casa Legislativa, na Câmara Superior Brasileira, e também trazer novas figuras. E essas novas figuras acabam produzindo memes, tipo esse meme aí do Cajuru, né, que deve ser candidato à reeleição aí já em 2026.
Agora, o senador Álvaro Dias tem um legado, é claro, longo tempo no Senado. Ele foi candidato a presidente, foi governador de estado. Ele continua sendo uma figura influente mesmo fora do Senado? Ele ainda vai ter um papel importante na política? Ou estamos diante daquilo que aconteceu com o irmão dele, o Osmar Dias, que também foi senador, que desapareceu da cena política? O que você acha?
O Osmar Dias saiu da cena política por uma opção, né? Osmar Dias e o Álvaro têm raízes aqui em Maringá, né? É bom a gente lembrar que aqueles loteamentos Dias que nós temos aqui na cidade é o espaço da antiga fazenda do pai dele, né? Do Álvaro Fernandes, né? Que era o pai do Álvaro Dias e do Osmar também. O Osmar saiu da carreira política por uma opção, ficou ali encurralado, meio sem espaço e não quis continuar no cenário político. Já o Álvaro não, ele saiu por uma decisão dos eleitores, porque ele queria continuar, tanto que ele disputou a reeleição agora em 2022. Iria para o sexto mandato no Senado, ficou cinco mandatos lá, fez um mandato de governador, um de deputado federal, um de deputado estadual e um de vereador em Londrina. Foi o político paranaense que passou por todos os cargos, exceto a presidência da República. Então ele tem um legado, tem uma trajetória de se respeitar. Porém, a conta que deve ser feita é a seguinte: o que, que o Álvaro quer daqui para frente? É, ele quer continuar no cenário político, prestando consultoria, como muitos acabaram sugerindo, fazendo palestras, desbravando o país, ou ele quer ficar militando na política partidária? Ele deve seguir como presidente do Podemos no Paraná, pelo menos. E aí ele vai disputar a prefeitura de Curitiba, por que não, daqui 2 anos, num cenário um pouco mais aberto? Vai disputar o governo do estado daqui 4 anos, num cenário também francamente aberto? Vai tentar uma das 2 vagas para o Senado, já que o Uriel Visso daqui 4 anos não é candidato? Então ele ainda tem uma lenha para queimar. Essa é saber se o eleitor paranaense vai querer, de fato, trazê-lo de volta ao cenário político em um momento em que a tendência é essa renovação de quadros, renovação de ideias e trazer gente com pensamento diferente. Então não se sabe qual vai ser o futuro da carreira política do Álvaro daqui para frente, mas é aquele personagem que a gente tem que respeitar, alguém que venceu vários pleitos no estado, perdeu uma eleição para governador, lá com contra o Requião, né? Depois lançou o irmão, também não conseguiu ser eleito, e perdeu agora a eleição para senador, além daquela da presidência da República. Então é alguém que tem um nome consolidado na política paranaense, e a gente às vezes acha que esses nomes estão perdidos, estão acabados. Vide o caso do Rafael Greca, né, que se reinventou depois de um tempo e fez 2 mandatos agora na prefeitura de Curitiba. Então, como a política é muito cíclica, não dá para a gente cravar que acabou a carreira política do Álvaro, como muitos disseram. Não, ele teve uma derrota eleitoral, mas ele pode voltar em uma outra conjuntura, porque cada eleição é uma história e uma estratégia diferente a ser adotada.
Você usou uma palavra muito inteligente agora, é conjuntura. De repente a conjuntura muda e tudo fica propenso a uma candidatura dele, né? De repente o que nós temos hoje como uma lógica que o tirou, podemos ter outra que o coloque de volta no Senado, ou mesmo numa prefeitura como a de Curitiba. Ou seja, vamos dar tempo ao tempo.
Vamos ter que dar tempo ao tempo, Gilson, e respeitar, né? Essas figuras que ficam na política durante muitos anos, a tendência de renovação e de mudança na política brasileira, ela aparece em qualquer pleito. É sempre assim, as pessoas falam, precisamos tirar, chega dos mesmos, nada mudou. Aí às vezes a população vai lá e altera as pessoas, e na prática, a prática política também continua a mesma. Aí depois o cidadão pensa, é bom voltar naqueles que estavam, porque pelo menos eles eram assim ou assado. Então eu fico muito perturbado quando alguém fala, fulano de tal está encerrado com a sua carreira política. Não é tão simples assim, e cada eleição prevê uma estratégia diferente, prevê uma lógica diferente, o eleitor muda também seu pensamento. Então por que não pensar uma volta do Álvaro Dias? É possível. Por que não pensar, a gente debateu sexta-feira na volta do Silvio Barros, o Greca, que tinha perdido uma eleição para deputado estadual, virou prefeito depois de pouco tempo. Então tem toda uma conjuntura, uma lógica para que a pessoa vença a eleição. Então é bom ficar de olho, não é um personagem a ser descartado automaticamente, porque quem ganha tantas eleições como o Álvaro ganhou, sinal que algum mérito ele tem.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.